Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você, com esse objetivo de estudarmos a Palavra do Senhor. Estamos estudando nesses dias as profecias de Oséias. Essas profecias demonstram o grande amor de Deus por nós, o amor de Deus dedicado ao seu povo, que era um povo rebelde e desobediente. Nesse livro, como temos visto, encontramos o tipo de vida que Deus requer do seu povo. Por Deus requerer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, temos que estudar cada dia mais a sua palavra para vermos que tipo de vida é esse que Deus quer que tenhamos. É uma vida que nos faz ser fiéis a Ele diante de tanto amor que Ele tem dedicado a nós. Como temos repetido, para nós é muito bom saber também que você está dedicando esse tempo específico para estudo e reflexão da Palavra de Deus e nos dá a satisfação da sua audiência e das correspondências que vocês nos enviam. Você sabe que o estudo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, porque ela é o nosso alimento espiritual. Por isso, quando vocês nos escrevem, nós temos esse retorno importante para nós e assim adequamos cada vez mais os programas às suas necessidades. No início desse programa, eu quero registrar as palavras da irmã Suzane, que nos enviou de São Paulo a seguinte mensagem. Graça e paz. Fiquei conhecendo a Rádio Transmundial através do devocional Pão Diário que ganhei de uma amiga. Escuto os estudos dos pastores Itamir Neves e Luiz Saião. Escuto esses estudos pela internet. Foi um divisor de águas em minha vida, pois estava enfrentando dificuldades e, através do pastor Itamir Neves e as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, encontro consolo e forças para continuar a caminhada. Oro para que o Senhor e sua equipe continuem nessa jornada, sendo abençoados por Deus. Um abraço a todos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e todo louvor deve ser dado ao Senhor. A palavra de Deus é que nos consola e nos dá forças para continuar a caminhada. Ficamos, entretanto, muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, porque, afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também, porque temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba que também estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio, com o nosso encorajamento. E é exatamente por isso que eu quero convidar a todos vocês, e você especificamente, Suzane, para nos colocarmos diante do Senhor em oração. Vamos colocar esse programa e o nosso projeto diante do Senhor, pedindo a sua bênção por aquilo que nós estamos fazendo em seu nome. Querido Deus e Pai, chegamos à tua presença, reconhecendo a tua soberania, o teu poder e a tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra no estudo que nos propomos fazer hoje. Pai querido, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a tua palavra e capacitação tua mesmo para podermos te obedecer. Pedimos isso não porque merecemos, mas porque estamos seguros do teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 4 da profecia de Oséias. Vamos estudar Oséias 4, 1 a 19. Quando lemos esse capítulo, é necessário ainda relembrar do contexto do livro e da profecia para que possamos entender claramente a sua mensagem. Oséias e Amós podem ser considerados, entre os profetas menores, os maiores profetas menores. Eles foram verdadeiros gigantes da fé, pois proclamaram a palavra de Deus no 8º século antes de Jesus, pregaram, proclamaram, disseram a verdade de Deus aos ouvidos de um povo entorpecido, de um povo orgulhoso e de um povo com um coração soberbo pela sua prosperidade. Um povo completamente infiel à aliança que tinham acertado com o Senhor. Tanto um como outro profeta foram sacudidos em suas vidas pessoais, pois experimentaram os sentimentos de Deus para com seu povo. Sentimentos de profundo amor, mas também de juízo diante de tanta desobediência e desvio das leis divinas. Embora se mantivesse fiel à aliança firmada com os patriarcas e com o seu povo, logo depois da libertação do Egito, e mesmo tendo o seu amor inconfundível como característica marcante da sua natureza, Deus percebeu que o povo era infiel, mas Deus, sendo justo, ele deveria trazer o seu povo a juízo. E exatamente por isso, porque Deus nos ama, ele nos disciplina. Sabe por quê? Porque assim ele está demonstrando o seu cuidado por nós. O amor de Deus nos leva à disciplina. O amor de Deus conduz o próprio Deus a nos disciplinar para provar o seu amor por nós. Por isso, o título para esse texto de Oséias 4, 1 a 19 é A Triste Realidade do Ser Humano Sem Deus. Quando estamos sem Deus, não temos o seu amor, não temos a sua disciplina. E por isso, então, o título para esse texto, eu repito, é A Triste Realidade do Ser Humano Sem Deus. Em termos gerais, podemos extrair desse texto o seguinte princípio. Todos temos que admitir que, diante da justiça divina, o nosso pecado traz graves consequências. Eu repito, todos temos que admitir que, diante da justiça divina, o nosso pecado traz graves consequências. E nesse texto, nós vamos encontrar três consequências que o nosso pecado traz para todo ser humano sem Deus. A primeira consequência do pecado mostra as deficiências do homem, versículos 1, 2 e 3. Primeiro, a falta de verdade, falta de amor, falta de conhecimento de Deus, conforme o versículo 1. Mas também mostra outras deficiências, a prevalência do perjúrio, a prevalência da mentira, a prevalência do matar, do furtar, do adulterar, do arrombar e do assassinar, versículo 2. E como consequência, há luto, há desfalecimento, há perecimento. O sofrimento atinge a terra, os animais, as aves e os peixes. Na verdade, a natureza sofre pelas deficiências espirituais do homem, conforme o versículo 3. Nos versos 1, 2 e 3, eles iniciam um breve oráculo que contém uma demanda divina contra o seu povo. A profundidade dessas palavras pode ser percebida e ser como uma introdução a esse texto que tanto mostra o juízo, como mostra também uma esperança que podemos ter no Senhor. O reino do norte, Israel, estava sendo chamado a responder diante do Senhor. A acusação é grave. O profeta, em nome de Deus, declara que na terra da aliança, não se viam os efeitos da própria aliança. Não havia confiabilidade tanto nas ações como nas palavras. Não havia lealdade. Porque o amor mútuo que se demonstra nessas ocasiões, mas não havia nem amor, nem lealdade. Por parte de Deus, é o amor imerecido que Ele nos concede, mas por parte dos homens é o amor que tem obrigações sociais que deveria ser a base para o nosso relacionamento com Deus. Mas se não há amor, não há lealdade. Se não há lealdade, não há amor. No verso 1 ainda se diz claramente que não havia conhecimento de Deus, pois ao desrespeitarem a sua lei, se desrespeitava o seu caráter, a soberania divina. Embora ele fosse o grande rei, ele estava sendo totalmente negligenciado. Ao invés dos efeitos positivos da aliança, havia um caminhar a passos largos para a destruição. Com base, então, nos 10 mandamentos, Oséias mostra como caminhavam para a destruição. Em lugar da verdade, havia o perjúrio, isto é, o uso do nome de Deus em maldições, violando o terceiro mandamento. Havia também o engano, isto é, o falsear, palavra usada principalmente nos contextos jurídicos, violando assim o nono mandamento. Ao invés de lealdade, se via o assassinar, violando então o sexto mandamento. Havia o roubar, violando o oitavo mandamento. E havia o adulterar, violando claramente o sétimo mandamento. Finalmente, em lugar do conhecimento de Deus, se via os atos de sangue. Literalmente, Oséias apontou para os constantes derramamentos de sangue, veja o versículo 2, provando de certa forma o completo desconhecimento de Deus, pois havia violência por toda parte. Mesmo que aconteçam cada vez mais os avanços tecnológicos, o homem conhece cada vez menos a Deus, e pior, parece que o homem nem quer conhecer a Deus. Querido amigo, é trágico chegar a um lugar onde não se encontra o necessário para a subsistência. Muita gente passando fome, morrendo por falta de alimentação. Além da terra sofrer essa seca e ser improdutiva, a vida pessoal dos israelitas era seca, improdutiva e o ambiente era de morte e destruição. Tudo isso fruto, consequência do pecado. Então, em segundo lugar, a segunda consequência do pecado mostra o produto do desconhecimento de Deus. Versículos 4 a 10. O desconhecimento de Deus produz a destruição religiosa. O desconhecimento de Deus produz a destruição familiar. E o desconhecimento de Deus produz a destruição econômica. Mas o desconhecimento de Deus produz também a destruição moral e o desconhecimento de Deus produz a destruição espiritual. O que nós encontramos nesses versos é que Oséias demonstra claramente quem são os responsáveis pelos pecados de Israel. Nesses versos, Deus condena os sacerdotes. Nos versos 11 a 14, ele responsabiliza o próprio povo pelos pecados cometidos, como veremos no próximo ponto. E nos versos 16 a 19, Efraim é apontado como responsável pelos pecados que mereciam juízo. Agora, Efraim, você se lembra, era a maior tribo do Reino do Norte, e muitas vezes o próprio Reino do Norte era identificado pelo nome da tribo mais destacada. Embora sejam delineados esses responsáveis, a sua mensagem é bem objetiva. Todo o povo, seguindo o exemplo dos seus líderes, são coparticipantes na desobediência à lei do Senhor e na rebeldia contra o próprio Senhor. Porém, pelo mau exemplo concedido ao povo, os líderes religiosos, os líderes políticos, receberiam a condenação principal. Então, assim, agora, olhando para os versos 4 a 10, a responsabilidade recai sobre os sacerdotes pelos pecados descritos nos versículos 1 a 3. A acusação formal foi feita contra os sacerdotes que tinham o dever de zelar pela lei e de instruir o povo. Nós vemos isso em várias passagens, que esse era o papel dos sacerdotes. Em Deuteronômio 31, Deuteronômio 33, 2 Crônica 17, Esdras 7... Jeremias 18, Malaquias 2, era a responsabilidade dos sacerdotes instruir o povo. E Oséias então advertiu os sacerdotes de que não culpassem o povo por suas desobediências e rebeldias. Não culpassem o povo por provocar o castigo contra a nação, porque na verdade eram eles mesmos, os sacerdotes, os maiores culpados, e o povo também poderia acusá-los de mau testemunho. Nesses versos ainda se apresentam alternadamente as sentenças e os crimes dos sacerdotes. Por exemplo, no verso 5, se admoesta sobre a queda dele juntamente com o profeta, provavelmente uma alusão aos profetas cúlticos, que se opunham aos profetas verdadeiros. Para identificar esses profetas verdadeiros, é bom lembrarmos que os profetas do 8º século foram Amós e Oséias, profetizando ao Reino do Norte, e Isaías e Miqueias, profetizando ao Reino do Sul. Eles profetizaram na época em que, no Norte, reinavam Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias, que foi o último rei de Israel. No Sul, reinavam Uzias, conhecido também como Azarias, Jotão, Acaz, Ezequias. É provável que Amós tivesse em mente esse grupo de profetas cúlticos quando, no seu livro, ele negou ser profeta e discípulo de profeta. Nos versos 5 e 6, encontramos três crimes que os sacerdotes cometeram e vamos encontrar também as três sentenças correspondentes. O primeiro par de crime e sentença tem como início a sentença: destruirei a mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A figura da mãe representa a nação, ou ainda uma ameaça à sucessão sacerdotal. Ou ainda, conforme alguns estudiosos, a frase pode significar que a família seria destruída. O crime era a negligência de compartilhar o conhecimento de Deus. O crime era o descaso da instrução sacerdotal da Torá, gerando assim ao povo um completo desconhecimento de Deus. O segundo par de condenação e consequência foi apresentado em ordem inversa. O crime aparece em primeiro lugar, era o crime de desprezar, de rejeitar esse conhecimento de Deus. E a consequência era ser rechaçado, era ser repudiado para não ser mais sacerdote de Deus. E o terceiro par, conforme o versículo 6, segue essa mesma ordem. Primeiro o crime, depois a sentença. Era o crime de esquecer a lei de Deus. E esse esquecimento era o pouco caso que se dava à lei. E a sentença condenatória seria bem objetiva. A descendência sacerdotal seria finalmente esquecida. Quando não andamos nos caminhos do Senhor, Ele nos deixa andar nos nossos próprios caminhos. E aí, querido amigo, aí é sério. Aí experimentamos o pior. Nos versos 7 a 10, a culpa, a responsabilidade caía sobre os sacerdotes. No tempo de Jeroboão II, os centros de Betel e Gilgal desenvolveram muitos cultos exuberantes, porém, eram cultos não aceitáveis diante do Senhor. Esses cultos cada vez mais cresciam ao ponto de que, em cada alto, em cada elevação do terreno, ali se colocava um ídolo ou um poste ídolo que servia para adoração. Diante dos olhos de Deus, aumentar o número de sacerdotes era aumentar, era multiplicar o número de pecados. E a sentença seria terrível. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Que palavra dura, querido amigo. Essa sentença tem o seguinte sentido: já que os sacerdotes deixaram a glória do Senhor para adorar a vergonha de Baal ou os demais ídolos, então Deus reverteria a honra deles, sacerdotes, em vergonha. Por quê? Ora, porque ao invés de ensinarem e instruírem o povo, eles nem se importavam com seus pecados, antes os seguiam com seus desejos carnais. Eles, que deveriam ser exemplos de referência, levaram o povo à ruína. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Ao invés de corrigi-los e os encaminharem de volta ao Senhor, as pessoas, os israelitas, não tiveram esse ministério por parte dos sacerdotes. Então, sem dúvida, Deus lhes responderia. E Deus lhes responderia não com bênção, mas com maldições de esterilidade, infertilidade. Esses sacerdotes não encontrariam nem comida nem fertilidade. Deus declarou a razão dessa punição. Deixaram a adoração do Senhor e se envolveram em sensualidade. A terceira consequência do pecado, ela vai nos mostrar algo impressionante mas que devemos aceitar. A terceira consequência do pecado nos mostra a necessidade do juízo. Versículos 11 até 19. O juízo divino é para aqueles que vivem licenciosamente. O juízo divino é para os que abandonam o Deus vivo para seguir os próprios deuses. O juízo divino é para os que seguem na rebeldia e desprezam a Deus. Isso é algo que nós temos que aceitar, porque Deus é santo, é puro. Então vai haver juízo. Vivemos em dias em que o principal motivo para a vida é a diversão, o alegrar-se, o desfrutar. Não se leva nada a sério, há pouca responsabilidade. Encontramos a cada dia pessoas totalmente alienadas, pessoas que vivem uma vida licenciosa, uma vida em que se procura o prazer através da fornicação, do adultério, a alegria através da bebedice, da ingestão de drogas, contentamento através da libertinagem, da idolatria, da adoração a deuses que são mortos. Cada dia mais encontramos pessoas que abandonam a Deus, que é vivo e faz exigências, e seguem os seus próprios deuses, deuses feitos e elaborados por eles mesmos. Pessoas que afirmam e creem que cada um tem o seu Deus e que ele está no interior de cada pessoa. Essas pessoas confundem religião com relação e formam os seus próprios deuses. Essas pessoas produzem sua própria adoração e assim desenvolvem uma vida de rebeldia e rejeição a Deus. Preferem permanecer nos seus pecados do que se submeterem a Deus. Deus, com seu amor, com sua justiça, com sua santidade, não encontra lugar nessas vidas. Mas, querido amigo, essa é uma descrição, é uma realidade dos nossos dias, como também é uma descrição daqueles dias que antecediam a queda do reino de Israel. A culpa do povo é apresentada nos versos 11 a 14, onde se inclui dois provérbios. O vinho e o mosto tiram o entendimento. Versículo 11. E, no versículo 14, o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Israel não se corrompia por causa de uma simples embriaguez. O vinho é uma parte dos cultos da fertilidade. Então, com efeito, Deus lamentou: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara, o seu galho, lhe dá resposta. Por quê? Porque um espírito de prostituição os enganou. Veja o versículo 12. Por outro lado, o povo se entregava completamente aos sacrifícios e rituais sexuais do baalismo em sua busca por uma vida boa. Seria possível esperar algo de bom de uma sociedade tão dissoluta? Oséias responsabiliza os homens por essa desintegração e pela infidelidade das mulheres. Os homens eram responsáveis, pois eles participavam desses cultos e dessas práticas sexuais dos cultos de fertilidade. Por isso, temos essa frase surpreendente no início desse verso, no versículo 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. É, veja bem, implicitamente entendemos que o castigo recai sobre os homens. Mas, sem dúvida, podemos interpretar a frase como uma pergunta. Não castigarei vossas filhas e as vossas noras? Se entendermos dessa maneira, a mensagem é que Deus castigará todos por igual, isso é, sem qualquer distinção. No verso 15, há um parêntese, o profeta dirige-se a Judá diante dos erros de Israel. Nos versos 16 a 19, Oséias mostra a culpa total de Israel, sem pensar em grupos distintos. A símile que Oséias usa aqui é muito interessante. A vaca rebelde assinala a relação de Israel com o touro Baal. Aí ainda no verso 16, o cordeiro pastoreado pelo Senhor era uma tradição pura e antiga de Israel. Veja o Salmo 23, bem conhecido. Mas se Israel se envolvera com a adoração a Baal, como é que ele poderia esperar que Deus fosse o seu pastor e o guiasse? Por isso, o verso 17 declara que a nação agora sofreria a solidão. Nos versos 18 e 19, temos a finalização desse triste relato. E o resultado é que um vento, um espírito, os varrerá, mostrando de que nada adiantou curvarem-se para os ídolos. Israel, por fim, entenderá que os seus cultos foram falsos e destrutivos. Querido amigo, necessitamos levar a verdade, a misericórdia e o conhecimento de Deus aos que nos rodeiam. Nisso está a sabedoria. Precisamos nos conscientizar de que o mundo necessita dessa mensagem de salvação em Jesus Cristo. Ele é o único que pode endireitar as nossas vidas e transformar as nossas nações. Que o Senhor te abençoe nessa tarefa. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual.